Bom dia. Acabei de receber uma mensagem do Juninho, filho da Lurdinha. A Lurdinha devia estar com a gente hoje de manhã. Ela estava se programando já desde novembro para estar conosco e até ela queria dar um testemunho daquilo que Deus tem feito. Mas ele mandou uma mensagem dizendo, olha, ela não está 100% boa, então a gente não quer correr o risco aí de fazer esse deslocamento da casa dela até a igreja. Então vai ter uma próxima oportunidade onde ela quer estar conosco e compartilhar a alegria que ela tem no coração. Isso realmente é uma marca na vida da Lurdinha. Depois de tudo que ela passou, ela fala, de forma nenhuma eu fiquei assim chateada com Deus ou triste. Estou alegre, estou feliz, em paz, porque Deus é o meu Senhor. Então, graças a Deus por isso. Queria só lembrar a igreja do compromisso de cerca de 50 pessoas. Fiquei muito contente de ver um grupo tão grande de pessoas desejosas de ler a Bíblia completa em um ano, ou dois, ou três. Eu recebi já 30 e poucas confirmações, faltam uns 20 ainda, ou por e-mail ou por papel, só para a gente ter esse grupinho e incentivar aí durante o ano. Então, se você ainda não pegou esse livreto, eu tenho mais uma meia dúzia lá fora. E me dê então um papelzinho assinado, me mande um e-mail dizendo, olha, eu tô dentro aí, e a gente se ajuda todos para chegarmos no final do ano e termos cumprido aí esse propósito tão maravilhoso que é ler a palavra de Deus diariamente. Isso nos incentiva a ler diariamente, porque se deixar para a última semana vai ser impossível. Então, eu aguardo isso, fico feliz. Crianças, vocês estão vendo direitinho o que está aqui? Importante vocês estarem assim, enxergando, que eu vou passar algumas imagens e eu quero que vocês participem e consigam enxergar bem. Então, se tem uma cabeça grande na sua frente, aí vai arrumando espaço para enxergar, tá? Natal. Vocês gostam do Natal? Quem gosta, levanta a mão. É uma época gostosa, né? Eu me lembro da bicicleta que eu ganhei no Natal. Gente, até hoje, sim. Três bicicletas, que era minha irmã, meu irmão e eu. E meu avô, que veio lá da Suíça e tal, e era uma surpresa, só que a gente espiava, sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Então, ganhamos bicicletas, e elas foram usadas bastante, que a gente ia para a escola de carro e voltava de bicicleta, lá de Cosmópolis. Então, fazíamos todo dia 8 km de bicicleta. Com bicicleta sem marcha, hein? Aquela calói com cano grosso, pesado, né? Mas a gente tem essas memórias, né? Você lembra o quê de Natal? Apesar de não ter vivido ainda muitos Natais, o que você lembra, assim, de uma coisa gostosa? Oi? O evento em casa, né? Então a casa fica mais enfeitada, com árvore ou com guirlandas. Na minha casa, a minha mãe enfeitava a árvore com velas com fogo mesmo, de verdade. Só que só podia acender na noite mesmo. Tinha que ficar espiando lá para ver se não pegava fogo nos galhos superiores, né? Mas em várias casas tinha isso também. Aí um entre 30 e 40 anos, o que você se lembra do Natal? Alguém entre 30 e 40 anos que quer falar alguma coisa que chamou a atenção dos natais? Se for 30, 50, tudo bem, assim ajuda, né? Ninguém quer por causa da faixa etária, já pensou, né? Qualquer um que queira falar até 100 anos, viu? Concurso de casas iluminadas. Quem já iluminou a sua casa do lado de fora? De dentro, sim, de lado de fora. Né? Tem outros países aí que fazem, né? Que fazem eventos aí bem legais. No dia do almoço dos queridos aí da terceira idade, eu perguntei, né? Aí acho que a dona Odete falou, me lembro em família, a gente juntava a família toda e a gente lia a Bíblia, cantava, recitava. Ela até lembrou que ela recitava poesias, poemas, tinha toda, né, uma preparação para então focar na pessoa de Cristo, o nascimento. Então, muita coisa gostosa, né? Com certeza vocês estão se lembrando aí de muita coisa alegre nessa época do Natal. Alguém até 7 anos, aí eu sei que é mais fácil. Até 7 anos, uma criança que me diga o que é Natal. O que é a palavra Natal? Tem criança com vergonha, mas sabe, né? O que é Natal? Então vou ajudar vocês para nunca vocês esquecerem. Quer falar? Quer? Não? Muniz, está aí? Como é que está a Monize? Está grávida. Quando você estava na barriga da sua mãe, seu pai e sua mãe escolheram um médico, certo? Para fazer o quê? Para acompanhar a gestação, para acompanhar esses 9 meses. Como é que é chamado esse período lá quando o médico acompanha? Um pré-natal. Então, um pré-nascimento. Então, a palavra natal nada mais é do que nascimento. Só que nascimento de quem? Nascimento do Senhor Jesus. Vamos ler de novo esse versículo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso é maravilhoso, né? Deus, tão grande, eterno, poderoso, Criador, ele decidiu estar aqui com a gente, com a humanidade, desceu na pessoa de Cristo e viveu aqui, nascendo como um menininho. E a gente poderia representar todo esse projeto de Deus conosco com essas imagens aí. A primeira, o que é? Uma manjedoura. Ele desceu e nasceu como um menininho, cresceu. Foi o único menino que não deu trabalho para a mãe. Foi o único menino que não precisou ser ensinado nas coisas certas, porque ele já nasceu certinho. Que nem o seu filhinho, mamãe, né? Única pessoa que neste mundo pisou que tinha um coração justo, puro, perfeito. E justamente ele veio porque todos os demais coraçõezinhos são corruptos, são maus, são pecadores. E o Senhor Jesus, então, crescendo com 33 anos, ele se ofereceu na cruz para resolver esse problema teu e meu e de toda a humanidade. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele voltou e está lá no céu, intercedendo por você e por mim e querendo salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus. E cuidar de você como esse pai amoroso, para que você viva unicamente para ele. E esse é o desejo e o tema da mensagem de hoje de manhã, que você e eu vivamos para ele, ele que se deu por você, que você viva para Cristo. Quais são os personagens que a gente encontra nesse relato bíblico do Natal? Não vou passar por todos, mas você vai me ajudar. Um casal chamado Zacarias e Isabel. O que a gente sabe sobre Zacarias e Isabel? Novinhos ou já de idade? Já de uma certa idade. Qual que era o problema de Isabel? Estéril, não tinha filhos, nem podia ter filhos. E eles oravam por isso. E aí é um casal que faz parte dessa história e Deus diz: a tua oração foi ouvida e a tua mulher vai ter um filho. É, mas nessa idade? É, nessa idade vai ter um filho. E eles foram pais de quem? João Batista. Que mais? Um outro casal que ainda não era casado. José e Maria. Qual foi o anjo que foi anunciar a Maria que ela teria um filho? O anjo Gabriel foi lá na casa de Maria e falou: Maria, agraciada você é, e vai, sua barriga vai começar a crescer aí, porque vem um filho, e esse será gerado, concebido pelo Espírito Santo. Olha só, um milagre. Uma virgem, o que é, crianças, uma virgem? É uma mulher que ainda não se deitou com nenhum homem, que não teve relacionamento. Por isso que é impossível uma virgem ter um nenê. Por isso que o nascimento de Jesus na barriga da Maria é um milagre. Sem ter tido um relacionamento com José, ela fica grávida. Uma concepção dada pelo Espírito Santo. Por isso que esse menino é 100% Deus. E 100% homem, tendo nascido desta mãe chamada Maria. José ficou preocupado, falou: como? A minha noiva ficou grávida? Tem alguma coisa errada. Mas Deus já cuidou disso tudo. E em sonho apareceu um anjo a José, dizendo: José, não fique perturbado, não fique preocupado. O que está acontecendo aí? Eu que estou fazendo. E ela vai ficar grávida, sim. Ela está e vai nascer um filho para cumprir a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. e este Filho, então, é Deus conosco. Nós temos também dois personagens já de idade, Ana e Simeão. Simeão, um homem já de idade, até o seu Lourdes fez esse papel aí no ano passado, né, com barba e tudo. Simeão, movido pelo Espírito Santo, um homem que vivia obedecendo a Deus, seguindo a Deus, e de repente, então, ele sentiu aquela coisa de ir para o templo, e ele pegou aquele nenezinho no colo, e o que ele falou? Agora os meus olhos viram a tua salvação. Olha só, parece que tudo começa a se fechar na cabeça dele. Aquele menino que tinha sido anunciado, aquele Deus que deveria vir a este mundo, agora está sendo realizado naquele menino. Ele pega e fala, agora eu vi. O Senhor pode me despedir em paz, que os meus olhos viram a tua salvação. Ana, uma mulher viúva, já de muita idade. O que ela fazia no templo? Ela orava em jejuns, jejuava, orava e adorava a Deus ali constantemente. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, que permanecia no templo. E quando também ela viu aquele menino, ela também exclamou, agora a redenção de Jerusalém está aí. Aquele que vem libertar o mundo dos seus pecados chegou. Nós temos mais os magos, que seguiram o quê, crianças? Uma estrela que eles viram, identificaram como sendo uma coisa diferente, uma coisa especial. E eles andaram por dias e dias, quilômetros e quilômetros, até chegar a Jerusalém. Depois foram até Belém, onde encontraram aquele menino. E eles fizeram o quê? Adoraram e trouxeram presentes. Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Herodes, quando se encontrou com eles se encontraram com Herodes, ele falou, me informem tudo a respeito desse menino que eu também quero ir adorá-lo. Mentira! Herodes não queria adorar esse rei dos judeus. Ele queria tirar a vida dele porque não queria concorrência. E aí eles foram divinamente instruídos para não voltar e dar essas informações a Herodes, mas fizeram outro caminho. Mas alguns personagens que fizeram parte desse relato bíblico, os pastores. Os pastores estavam lá no campo, cuidando dos seus rebanhos, muitas ovelhas. De noite, quando de repente um anjo apareceu e falou, olha, eu trago para vocês uma boa notícia, uma notícia de grande alegria. Eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. E aí eles começaram a ficar assim contentes com isso. E aí o que aconteceu depois desse um anjo? Vieram uma multidão de anjos no céu, uma coisa linda. E eles exclamaram o quê? Todo mundo junto. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. De novo, isso é um grupo de anjos, tá? Só um pouquinho, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Imagina que coral, muito mais bonito do que o nosso aqui, né? Exclamando tudo isso. Quem faz parte também dessa história toda aí? Os anjos trabalharam bastante nessa época, não é? É um anjo que vai falar com a Maria, outro com José, e outros lá advertem lá os magos, lá nos pastores. Eles tiveram bastante missão especial. Eles também fazem parte, obedecendo a Deus, se submetendo a Ele, para fazer todo esse evento acontecer a contento, as profecias se cumprirem e todo mundo entender o que está se passando. O que Deus espera, uma vez que você já se entregou para Ele, já tem essa vida nova em Cristo, é que você não apenas se contente e fique alegre com a salvação, ótimo, mas essa salvação tem um propósito, para que você viva para Cristo. Que você gaste toda a sua energia, seu ser, sua cabeça, o seu entendimento, a sua alma, para viver 100%, única e exclusivamente, para esse Deus que te salvou. E eu queria olhar para esses alguns personagens que a gente viu e olhar, porque eles viveram para Cristo. Eles entenderam que o mais importante era viver para a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Zacarias e Isabel, leiam comigo esse versículo. Viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Um casal exemplar. Você pode ser esse casal exemplar. Eles viviam conforme os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles entenderam que viver para Cristo precisa obedecer. Quem vive para Cristo, obedece. Quem vive para Cristo, obedece. E eu coloquei bem pequenininho aqui para lembrar, porque eu estou sem nenhum papel aqui. Um missionário foi até uma tribo de índios e começou a compartilhar o evangelho. E depois de algum tempo, ele conseguiu o texto bíblico traduzido, a Bíblia inteira. E essa tribo ainda não tinha ainda se entregue, não tinha entendido ainda toda essa obra de Cristo na cruz. E ele deixou lá especialmente uma Bíblia para um homem que sabia ler. E ele falou, olha, leia a Bíblia, daqui a algum tempo eu vou voltar e a gente conversa a respeito. E aquele homem começou a ler a Bíblia, começou lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, começou a ler e devorar a palavra de Deus. Aí quando começou a chegar aí em Levíticos, e depois ele começou a sacrificar, ele começou a pegar um animalzinho lá, um cordeirinho, e começou a fazer o ritual como ele estava lendo na palavra de Deus. E ele então praticava isso e fez isso durante semanas. Quando ele estava já mais avançado no Antigo Testamento, quase terminando o Antigo Testamento, e levando a família toda a realizar esses sacrifícios de ovelha por causa dos seus pecados e tal, quando chega aquele missionário, depois desses alguns meses, e ele todo contente falou, missionário, eu estou entendendo tudo, olha aqui, eu estou sacrificando, estou oferecendo pelo meu pecado, pelo pecado da minha família, até do povo todo. E o missionário, muito bom, que joia, puxa, você está entendendo, mas continua lendo, você vai agora chegar no Novo Testamento, continue lendo, isso é fé, isso é você obedecer os mandamentos e os preceitos da palavra de Deus. E o missionário não falou nada. Se fosse eu, já teria descarregado um monte de coisa, né? Falou assim, continua lendo, daqui mais 2 meses eu vou voltar. E ele deixou aquele homem lá lendo a palavra de Deus e foi embora. Voltou depois de 2 meses e o homem, missionário, agora entendi, não preciso mais sacrificar nada disso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse missionário falou, puxa, só Deus mesmo, só a palavra de Deus faz esse tipo de coisa. Ele ficou então quietinho e ele lendo, ele obedeceu a palavra de Deus. Quem vive para Cristo obedece simplesmente aquilo que lê. A gente tem tantos filtros quando a gente lê a palavra de Deus, faz tantas explicações para tentar acomodar palavra de Deus, a nossa vida, o nosso jeito, o que a gente tem na cabeça, educação e cultura. Deus quer que nós vivamos simplesmente lendo, como uma criança lê, literal. É assim que Deus espera. Quem vive para Cristo obedece, como Zacarias, Isabel, como aquele homem lá, lê e obedece. E essa obediência, com essa historinha, eu quero chamar a atenção para que a gente volte à simplicidade da obediência à palavra de Deus. O apóstolo Paulo já estava preocupado lá com os coríntios. Que a Eva, que a serpente tivesse enganado, eles tivessem perdido a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Um outro personagem, só que aqui é uma multidão. Não sei se vocês repararam já nessa leitura desse texto, enquanto Zacarias estava lá no exercício do sacerdócio, diz que a multidão do povo permanecia do lado de fora orando. Você vai encontrar isso lá em Lucas. O povo todo fazendo parte daquele momento ali no templo, onde eram sacrificados, onde existia então um ritual especial, mas o povo também estava sintonizado, estava junto. É como se hoje a igreja tivesse participante desse amor de Deus, daquilo que a igreja que a igreja é, que Deus é para a igreja. E a multidão ali do lado de fora orava. E aí me veio a lembrança, semana passada, quando o coral pisou aqui nessa igreja, 6 horas da tarde, os primeiros chegaram, não tinha energia elétrica, para a gente fazer a apresentação do coral à noite, com teclado, com multimídia, com toda a aparelhagem. Não tinha energia, 6 horas, 6h15, 6h30, 7 horas sem energia elétrica, 7h05, 7h10, 7h15, era 7h30 a apresentação, e já estávamos pensando num plano B, mas o que, que a gente fez? A multidão do grupinho que estava aí, a gente foi nessa salinha e começamos a orar. Senhor Deus, o Senhor tem outro programa para nós? Ou quer fazer essa energia voltar? Né? E a gente orou das 7h e pouco até 7h15, 7h20, quase aí 20 minutos, orando, Senhor Deus. O Senhor pode fazer a energia voltar, né? Se quiser, para o Senhor é fácil. Aí a gente orou, quase todo o grupo. Aí a gente começou a aquecer a voz assim em 2, 3 minutos. Quando a gente estava no meio de uma frase de um hino, pum, 7h20, a luz voltou. Que gostoso, a gente até fez, ah, conteve assim o grito, né? De alegria. Depois a gente orou, Deus, obrigado, o Senhor queria manter como a gente tinha pensado, né? A oração. Quem vive para Cristo, o que faz? Ele ora. Por que ora? Porque a gente depende de Deus. Ah, mas Deus não sabe? Não sabia que tinha acabado a energia? Claro que sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca, da minha boca, de que Ele é Deus, de que não está as forças em mim, mas Ele pode todas as coisas. A oração é um sinal de dependência, é um sinal de confiança em Deus, é um sinal de que sem mim nada podeis fazer. É o entendimento de que sem Deus você e eu não podemos nada. Quem vive para Cristo obedece. Quem vive para Cristo ora. Nós temos Ana e Simeão, duas figuras que viveram para Cristo. E eu vejo essa vida para Cristo. Quando Simeão, movido pelo Espírito, foi de idade, ele podia dizer a Deus, agora estou cansado, né? Pô, já com a minha idade avançada, agora tenho que ficar andando até o templo ainda, não pode ser daqui. Mas ele vai, com as energias que Deus lhe dá, ele vai até o templo. E ele fala coisas lindas a respeito desse menino. Você pode ler lá em Lucas. Ana também está ali jejuando, orando, adorando. E falava a respeito do menino. Quem vive para Cristo, a boca está cheia do quê? De Cristo. Está cheio de palavras a respeito de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, a gente vai conseguir se incentivar, se animar, se estimular. Se você estiver lendo a palavra de Deus, se esses 50 irmãos e irmãs aí lerem assiduamente a palavra de Deus, a sua boca vai falar daquilo que você vai estar ingerindo, lendo e ouvindo. Portanto, quem vive para Cristo é guiado pelo Espírito, na dependência dele, e fala de Cristo. Fala, sai da sua boca, aquela pessoa que é o seu amigo, que é a pessoa que mais é significativa no seu dia a dia. Está aí um termômetro. Se você está falando pouco de Cristo, talvez tenha pouco Cristo em você. Então, leia mais a palavra de Deus. E aí, seu linguajar, as suas frases vão estar mais permeadas de coisas ligadas a Deus e à palavra de Deus. Quem vive para Cristo é guiado pelo Espírito, é sensível e é orientado, está no lugar certo na hora certa. Fala a coisa certa na hora que precisa, para quem necessita. Os magos também nos ensinam, nos mostram esse viver para Cristo. Vamos ler todos juntos. E vendo eles a estrela, alegraram-se. Entrando na casa, viram o menino. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Eles saem de longe. Lá com seus camelos, seus animais, e eles chegam até esta casa e eles ali se curvam reconhecendo Deus como Senhor, único Deus. E aí, o que mais vem acompanhado dessa adoração? Eles entregam suas ofertas, seus presentes, que prepararam de lá antecipadamente, porque não era um menino qualquer, era o próprio Deus que veio a este mundo. Portanto, quem vive para Cristo, adora, pessoa de Deus, e oferta. Quer com a sua vida, seus bens materiais também, sua inteligência, quer ofertar, reconhecendo que Ele é Senhor e tudo vem dEle. É uma demonstração de que dEle vem, e é o mínimo que eu posso fazer, é dizer: Deus está aqui, aquilo que o Senhor tem me dado. Eu me lembro também de uma história de um menininho que, também lá entre os índios, o missionário ensinou sobre dízimo, sobre ofertas, e falou: olha, no nosso próximo encontro, vocês podem trazer daquilo que vocês plantaram, daquilo que vocês colheram, podem trazer 10% dos legumes, das alfaces, daquilo que Deus tem dado para vocês. Deus tem mandado a chuva, tem mandado o sol, tem mandado, tem permitido que toda essa lavoura crescesse. Então, uma demonstração de que vocês reconhecem que tudo isso é graça de Deus. Então, trago, a gente vai dividir isso entre as pessoas que têm necessidades e que não têm isso. E aí, então, naquele próximo encontro, todos aqueles homens, mulheres, foram à frente naqueles cestos e levaram lá um pouquinho de milho, um pouquinho de pé de alface, de legumes. E tinha uma criança lá que não tinha nada, né, para ofertar, coitadinha, pequenininha, ajudava o pai um pouquinho lá na lavoura, mas não tinha nada no bolso, né? O que ela ia oferecer? Aí ela pensou, falou: ah, não tem nada, mas tem eu. Aí ela entrou no cestinho lá na frente. Aí o missionário falou: o que você está fazendo aqui, né, dentro? Ah, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. É tudo que eu tenho. Ele falou: exatamente, você entendeu perfeitamente. Deus quer a sua vida. E a sua vida com o que tem no seu bolso, ou o que não tem, com o que tem no seu coração, na sua mente. Isso é ofertar, isso é adorar. Isso é se colocar dizendo: Deus, estou aqui, tudo é teu. Tudo vem do Senhor e tudo é teu. Aquele que vive para Cristo, ele adora, ele oferta. Eu fico feliz porque eu ouço, de vez em quando, pessoas da igreja que, nessa área material, também entendem esse passo e dizem: olha, está aqui, eu decidi ofertar, decidi dizimar. E olha, Deus tem sido fiel. Como é gostoso fazer parte também dessa adoração com parte daquilo que Deus tem me dado. Isso é gostoso, a gente vê nessas pessoas uma alegria, conseguindo, na prática, mostrar: puxa, eu consigo me desfazer de um pouquinho por amor a Deus, por obediência. Isso é uma alegria, quem participa dessa forma. Maria e José também mostraram que eles estavam vivendo para Cristo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, leiam comigo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Só uma mulher que vivia para Cristo, só uma mulher totalmente amante de Deus, adoradora de Deus, poderia dizer: aqui está a serva do Senhor. Só alguém que tinha Deus como Senhor, como ela canta naquele cântico depois, poderia dizer essas palavras: estou aqui, ó, toda sua, para realizar aquilo que o Senhor tem em mente e tem como projeto. Alguém que vive para Cristo é alguém que é servo. É alguém que está sempre pronto para dizer: estou aqui, pode me usar como quiser. E vocês não sabem como eu fico feliz quando alguém chega, quando a gente está, de repente, arrumando alguma coisa aqui na igreja, uma sala com cadeiras e mesas, um aniversário, ou mesmo aqui os bancos do coral, ou aqui os instrumentos, alguém chega: posso ajudar? Tem alguma coisa para fazer? Isso é fantástico, isso mostra o quê? Prestatividade. Isso mostra: aqui está o teu servo. Não para mim, mas revela um coração que está disposto a fazer parte daquilo que está acontecendo. Isso a gente precisa praticar mais. Quem vive para Cristo está ligado naquilo que está acontecendo e se dispõe. E se dispõe para dizer: olha, posso arrumar junto, né? Posso participar? Os dons são diferentes, sem dúvida. Mas essa atenção ao que está acontecendo e com a sua vida dizer: olha, de alguma forma posso colaborar. Às vezes uma palavrinha que tem que ser dada. Às vezes um abraço que tem que ser dispensado para alguém. Às vezes é um banco que tem que ser arrumado. Outra vez é: posso ajudar tocando, ou fulano de tal, eu vou lá com você, estou vendo que você está passando mal. Tem gente que tem habilidades para tudo, capacidades, dons diferentes, mas só vai ser servo aquele que enxerga e se dispõe e fala, estou aqui, nisso eu posso ajudar. Necessidades diversas. Maria e José estavam prontos para serem canais de bênção na vida das pessoas que estavam à sua volta, especialmente nas mãos de Deus. Alegra-te muito favorecido. Os anjos trouxeram um recado sempre especial para esses personagens. Para Maria, alegra-te muito favorecida. Não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Para os pastores, eis que vos trago boa nova de grande alegria, louvando a Deus e dizendo, aquela multidão de anjos, paz na terra entre os homens. Para José, José, não temas receber Maria, tua esposa. Aquele que vive para Cristo, ele traz boas novas. Sempre tem uma palavrinha agradável, uma palavrinha gostosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As palavrinhas que não são agradáveis são aquelas que mais causam divisão entre nós. Vou repetir. Palavras duras, palavras grosseiras, palavras às vezes até verdadeiras, mas ditas sem tempero, elas causam sérias divisões, sérios problemas de relacionamento entre nós. Os anjos não assustaram ninguém, não afastaram ninguém. Souberam com palavras amorosas, com palavras graciosas, fazer todo esse povo aí se voltar para a pessoa de Cristo. E eu faço isso de forma especial, porque tenho sentido que há dificuldades no nosso meio por causa de certa dureza em falar certas palavras e certas frases. Então, que Deus inunda o seu coração de graça, para que quando você se dirige a alguém, fale alguma coisa, mesmo que você tenha necessidade de dizer essa verdade, que seja com amor, que seja pensando na frase que você vai dizer, conte até 3, até 4, até 5. E se não precisar dizer, não diga. Para que não cause esse estresse entre nós. Então, essa é uma área que Deus quer trabalhar. Quem vive para Cristo traz boas novas, é positivo, é otimista, e leva a pessoa a olhar para aquilo que tem de especial na pessoa de Cristo. E aquilo que tem que ser dito para uma repreensão, para uma correção, Deus também dá graça para fazer isso. Mas, em geral, não é na repreensão que estou me referindo agora. Estou me referindo simplesmente, às vezes, até uma concorrência, uma competição, né? Vamos ser muito... ter palavras temperadas com sal. Coisas que realmente saem de um coração que visa a edificação, visa o estímulo, visa o crescimento, visa fortalecer o outro e colocá-lo ali num lugar onde ele vai contemplar mais a pessoa de Deus e a palavra dele e os irmãos como o corpo de Cristo, como família. Vamos orar por esse assunto? Senhor Deus, nós pedimos a tua graça sobre a nossa igreja e que nos contatos, nas conversas, nos relacionamentos, haja essa graça, esse amor nas palavras, nas atitudes, nos gestos. E ali, Senhor Deus, onde há alguma dificuldade nos relacionamentos, pedimos que haja verdadeiro perdão, haja verdadeira compreensão do quanto Deus nos amou, porque éramos pecadores, e o quanto o Senhor espera que nós amemos o outro e nós perdoemos como Deus nos perdoou. Senhor Deus, peço que haja uma purificação, haja um viver entre nós, como se fosse uma só alma, um só corpo, uma unidade que te glorifique, Deus. Afasta qualquer divisão, em nome de Jesus, que haja harmonia e que haja um apego a esse amor, para que da nossa boca saia palavras de graça temperadas com sal. Senhor Deus, pedimos essa graça e que comecemos um novo ano com todos nós juntos para viver o teu projeto e que esse mundo veja o quanto nos amamos, o quanto há amor de Deus entre nós E que os de fora digam, eu quero fazer parte também desta família que se ama tanto. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mas eles se amam porque é um amor especial. E esse amor especial é o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E os últimos pastores aí, estavam lá no campo. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Depois daquilo que eles ouviram daquele anjo, eles não puderam senão dizer, vamos lá, temos que ir lá naquela casa e ver aquele menino. Foram apressadamente. E de que jeito eles voltaram? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E eu coloquei aqui pastores gratos. Quem vive para Cristo é grato por tudo. Largaram seus rebanhos, porque tinha uma coisa mais especial, que era aquele menino que tinha nascido. O apóstolo Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se você passar Natal vivendo para Cristo, você vai estar passando Natal da melhor forma possível. E o morrer é lucro. O que, que a palavra de Deus quer dizer com isso? Cristo é a razão de existir. Cristo é a razão de você existir. Ele é a única razão. Ele pode ser uma das razões. Mas a palavra de Deus nos pede que ele seja a única razão da sua vida. Quando você comemorar Natal, que seja com a pessoa de Deus. Que é a razão até daquele momento em família gostoso. Um jantar. Troca de presentes. Ele é a razão daquilo. Ele que te deu o dinheiro para comprar aquele presente. Ele está te dando olhos para você enxergar aquele enfeite todo na mesa. Então viva para Cristo naquele momento, dizendo, é tudo bondade de Deus, vem dele. E o que, que ele quis dizer quando morrer é lucro? A morte jamais desfará esta união tua com esta única razão da sua vida, Cristo. Pelo contrário, até a morte trará uma experiência ainda mais profunda com a pessoa de Deus. Isso é profundo demais. Vamos ler juntos? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você acredita nisso, fale mais uma vez de boca cheia. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos nos lembrar? Quem vive para Cristo, você me ajuda. Ele faz o quê? Quem vive para Cristo? Quem vive para Cristo? Quem vive para Cristo? Quem vive para Cristo? E quem vive para Cristo? E? Por tudo. Amém? E quem vive para Cristo tem a graça de ter Deus comigo. Tem a graça de ter Deus não conosco, ele veio para todos. Mas se você tiver Cristo como a única razão, a bênção é ter Deus com você. Isso é bom demais, não é? Mesmo que você seja sozinho na sua casa, em adorar, em obedecer, em viver para Cristo, ele está com você. Deus Emmanuel, Deus conosco, Deus com você. Que você passe um Natal com a pessoa de Deus, lá na sua casa, na sua vida, e ele é esse Deus que trabalha por você. É esse Deus que faz tudo, que não só te salvou, mas ele quer te guiar. Por isso, eu posso desejar um Feliz Natal para você, vivendo para Cristo. Um Feliz Natal para vocês, para a igreja toda. Viva para Cristo. Aquele que vive para Cristo tem esse Deus presente. Não só amanhã à noite, dia 25, dia 26, dia 27, na virada do ano, para 2013 inteiro.